Bezrat Hashem, Dav Zayin, Tratado de Psachim. Estamos Dav Zayin na sexta linha. O Lebata de Sura. No meio de um assunto, vimos o Dav anterior. Que é necessário fazer o Bitu Hametz, o Kal Hamira, anular o Hametz. Depois da abdicat Hametz, depois da busca do Hametz, na noite do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. A Marta teve várias sugestões que podemos fazer o Bitu depois disso, na véspera de Pesach de dia. E a Gemara rejeitou essas opções. A Gemara rejeitou a opção de fazer o Bitul Hametz a partir da sexta hora do dia. Momento que já está proibido ter consumo do Hametz. A Gemara falou que não podemos fazer o Bitul naquele momento. O motivo disso é que depois que os Kamim proibiram a pessoa de ter proveito do Hametz, o Hametz não está nas posses do proprietário. Sendo assim, a pessoa não pode fazer Bitul Hametz num Hametz que não é dele. Você não pode anular a importância do Hametz, considerar o Hametz como se fosse terra, se ele não é dono desse Hametz. Uma vez assim, o Bitul tem que ser feito depois da abdicada do Hametz, depois da busca do Hametz à noite do dia 14. Esse foi o conceito que vimos anteriormente, que algo que a pessoa não pode ter proveito, a pessoa também não possui. A pessoa não tem propriedade de algo que ele não pode usar. Sobre isso fala Agmará, a pessoa não pode fazer o bitul depois que já está proibido ter consumo e proveito desse hametz. Da Tânia, a Breta fala diferente. Aí eu chego bebê da Midrash. A pessoa estava sentada na sinagoga estudando. E a pessoa se lembrou que tem hametz em sua casa. A pessoa pode fazer o bitul e não tem que ir até sua casa naquele momento. Echad Shabbat, Echad Yom Tov. Ele pode fazer o Bitul tanto no Shabbat quanto no Yom Tov. Qual é a prova dessa breda contra o que Rav falou que a pessoa não pode fazer o Bitul depois que está proibido ter consumo? Ishlama Shabbat, Mashkachat La. Isso que a pessoa pode fazer o Bitul no Shabbat. Isso se encontra também conforme Rav, que quando Shechar Ba'asar Yod de Shabbat, talvez a véspera de Pesach cair no Shabbat, a pessoa vai fazer o Bitul no dia 14 de manhã, antes de estar proibido ter consumo e proveito desse Hametz. Ele é Yom Tov, Batar Isura, ou por enquanto a pessoa vai fazer o Bitur no Yom Tov. Com certeza o Yom Tov aqui vai ser o Yom Tov do dia 15 de Nissan, primeiro dia de Pesach, ou o sétimo dia de Pesach, que também é Yom Tov. Batar Isura, nos Yamim Tovim de Pesach, já está proibido ter proveito do Hametz, com certeza. E mesmo assim a Breda fala que a pessoa pode fazer o Bitur, contra o Kirá falou que a pessoa não poderia fazer o Bitur. Fala Gmará, Maravacha Bar Yaakov, falou o sábio. Acha Betalmid Yoshev Lifnei Rabo Askinan. Aqui o motivo que a pessoa não tem que ir para sua casa exterminar esse Hametz é porque ele está estudando na frente de um rabino, no meio de um shiur. É um desprezo para o rabino se um aluno sai no meio do shiur. Ele vai fazer o Bitur naquele momento. Ele se lembrou que tinha uma massa já misturada, já amassada para fazer pão, para fazer matzá, em sua casa, porém essa massa ainda não era hametz. O mitiare chama tachmitz. Ele tem um receio que talvez essa massa vai virar hametz. O que ele faz? Kadim mevatile, mikame de tachmitz. Ele tem que fazer o bitu naquele momento, antes que essa massa fermente. Ou seja, ele vai fazer o Bitul antes de virar Hametz. Isso está permitido? Mesmo em Shabbat, mesmo em Yom Tov? Se essa massa fosse Hametz já, ele não pode fazer o Bitul? Então ele deveria ir exterminar esse Hametz no meio de Pesach? Para não transgredir o que de Bali Rei ou Bali Matze. Não tem uma prova contra o Kirav falou? Se realmente essa massa fosse Hametz, ele não poderia fazer o Bitul, uma vez que ele não é mais dono dessa massa? Do motivo que ele pode fazer o Bitul, porque ele não é Isurana, não é um Hametz que é proibido ter consumo, porque ainda não é Hametz. Deikaname Dektane, tem uma prova para isso da Braita. É o Shev Betor Betamidrash? Porque a Braita falou que a pessoa pode fazer o Bitul se ele está estudando Torá na sinagoga naquele momento. Se a pessoa pudesse fazer o Bitul, mesmo depois de estar proibido ter consumo desse Hametz, a pessoa deveria fazer o Bitul mesmo que está em sua casa. Se ele pode fazer o Bitul, através do Bitul, dentro de Pesach, ele não transgride mais a Lachá de Bali Rei ou Bali Matzé? Sendo assim, ele não tem que exterminar o Hametz dentro de Pesach, uma vez que ele pode fazer o Bitul? Com vírus da fenda, se a pessoa faz o bitur, ele não transgride mais a lacha de bali lae ou bali matzeh, a permissão de ter hametz visível ou oculto em Pesach. Shmamina, você vê aqui realmente como Rav falou, que se ele estivesse em sua casa, ele não deveria fazer o bitur. O motivo disso é porque ele não pode fazer o bitur de um hametz dentro de Pesach. Ou seja, falou aqui o sábio, que se trata de uma pessoa que está estudando Torá na frente de um rabino, ele não tem como ir para sua casa naquele momento. Aparentemente, se ele não estivesse estudando Torá na frente de um rabino, ele deveria sim ir para sua casa naquele momento. Não deveria se apoiar no bitur. O motivo disso é que ele poderia ir para sua casa assar matzot. Se ele vai assar as matzot, não tem mais um receio que isso vai fermentar. No momento que ele faz o bitur, essa massa pode fermentar e a pessoa vai desperdiçar essa massa. Por isso é permitido ele fazer o bitur, porque ele está no meio de um shiur. É um desprezo para o rabino se ele vai sair no meio do shiur. Shmamina, isso vê como Rav falou. Continua, Amaraba Baravuna Amara, falou o sábio em nome de Rav com relação a uma dúvida se algo é hametz ou não. Hapati Ipsha, com relação a um pão que acumulou mofo, não sabemos se é hametz ou matzá. Kivan Shirapta Matzá Muter, se esse pão está em uma caixa, e a pessoa usa essa caixa principalmente, na maioria dos casos, para matzot, Muter é permitido consumir esse pão que acumulou mofo em Pesach. Aparentemente a pessoa vai dar esse pão para um animal consumir. É permitido. Nós temos o conceito de Rov. Maioria do uso dessa caixa de matzá. Temos uma dúvida se esse pão é da minoria, que é hametz, ou da maioria do uso, que é matzá. Alaha é que zilbatar ruba, que sempre vemos como a maioria fala, e a maioria define que esse pão é matzá. Pergunta para Iridami como se trata esse caso, esse pão que acumulou mofo. Ilema de Adaba de Hametz. Se a pessoa tem certeza que esse pão que acumulou mofo é Hametz, Kirapta Matzah Maihave. O que adianta se a maioria do uso dessa caixa é Matzah, se a gente sabe que esse pão é Hametz? Considera ser proibido consumir esse pão em Pesach. Ela deloia Dinanba e Hametz e Matzah. Deve ser que estamos na dúvida se esse pão é Hametz ou Matzah. Uma vez que temos Rov, a maioria do uso dessa caixa que é de matzá, definimos que esse pão também é matzá. Pergunta Mai Iria Kirapta Matzá. Por que é necessário ter uma maioria do uso dessa caixa que é de matzá? Mesmo sem isso, poderíamos permitir consumir esse pão em Pesach. Afirma que Lorapta Matzá Nami. Mesmo quando não temos essa maioria que define que esse pão é matzá, mesmo assim será permitido consumir esse pão Sheipsha, esse pão que acumulou mofo em Pesach, Nezir Batar Batra. Porque deveríamos seguir uma razaka, uma força de decisão na Alaha, Batar Batra. Batar Batra significa se a pessoa colocou por último nessa caixa matzá, temos na dúvida se um pão que está nessa caixa futuramente é matzá ou hametz. Nezir Batar Batra, existe uma razaka, que esse pão que está na caixa naquele momento é o mesmo pão que a pessoa colocou por último. Se a pessoa colocou por último um matzá, então esse pão que está acumulando mofo nessa caixa é matzá. O conceito é que na véspera de Pesach a pessoa fez bidikat hametz, a busca do hametz. Normalmente a pessoa esvaziou essa caixa de hametz, colocou depois dessa caixa matzá. Esse pão que está mofado no meio de Pesach deve ser esse mesmo pão que a pessoa colocou depois da busca do hametz. Então por que é necessário que tem uma maioria de uso dessa caixa, que é o uso de matzá para permitir consumir esse pão? Mesmo que a maioria do uso dessa caixa foi de hametz, mesmo assim, a vez que o último uso, depois da bidikat de hametz, com certeza foi matzá, então esse pão que está acumulando mofo nessa caixa em peça deve ser matzá. Milotra, na prova que seguimos esse conceito de Nezir Batar Batra, definimos que algo que estamos na dúvida é o mesmo objeto que estava por último nesse local, nessa estrutura. A prova disso é uma otinim tzu lifneso harebema, uma mishnah em Maseret Kalim. Moedas que estão na frente de comerciantes de animais, ou seja, está no chão, na frente de comerciantes de animais, em Yerushalayim. Leolam maaser. Para todos os efeitos, essas moedas são moedas de maaser, de dízimo. O maaser aqui é o maaser sheni. O conceito é que uma pessoa que tem lotes de frutas tem que tirar várias trumot várias oferendas, vários dízimos. Um desses dízimos é Maaser Sheni, o segundo dízimo. Maaser Sheni é sagrado. A pessoa deveria levar todas essas frutas para consumir essas frutas em Yerushalayim depois de se purificar. A pessoa que tem muitas frutas, ou a pessoa não pode naquele momento ir para Yerushalayim, essas frutas vão se estragar. A pessoa tem que fazer Hilul Maaser Sheni, transferência da Kedushá, da espiritualidade dessas frutas sobre dinheiro. Fazendo esse Hilul, essa transferência de Kedushá, de espiritualidade, esse dinheiro virou um dinheiro sagrado. É um dinheiro de Maaser Sheni. A pessoa deve levar esse dinheiro para Yerushalayim, comprar alimentos importantes e consumir esses alimentos Bekdushá, Maaser Sheni, com a pureza que o Maaser Sheni exige. Primeiro, a pessoa que tem muito Maaser Sheni, tem muitas moedas de Maaser Sheni também, ele tem muito mais do que ele precisa para consumir em Yerushalayim, durante uma certa viagem que ele vai fazer para Yerushalayim, nas festas, nos regalim, Pesach Shavuot Sukkot, por exemplo. A pessoa normalmente levaria todo esse dinheiro para Yerushalayim, compraria animais para trazer Korbanot, o Korban Shlamim principalmente, o Korban que traz paz para o mundo, com o dinheiro de Maaser Sheni. Consequentemente, a maioria do dinheiro que é trazido na frente de comerciantes de animais é dinheiro de Maaser Sheni. Se a pessoa encontrou moedas jogadas no chão perto de um comerciante de animais, para todos os efeitos, essas moedas são moedas de Maaser Sheni. A pessoa que achou isso tem que consumir alimentos importantes, Bekdushat Maaser Sheni, depois da purificação dele para consumir Maaser Sheni. Pelo conceito de Rov, que a maioria das moedas que é levada para os comerciantes é moedas de Maaser Sheni, então definimos que essas moedas que foram encontradas perto desses comerciantes, para todos os efeitos, é moedas de Maaser Sheni. Continua a Mishnah em Maaser Etkalim. Behar Abayt, a pessoa que achou moedas na montanha do Har Abayt, a montanha do Bet HaMikdash, na cidade velha de Yerushalayim, Huli. Essas moedas não são Maaser Sheni. Vês que a maioria das moedas que é trazidas para o Har Abayt de todo o ano não são moedas de Maaser Sheni. A pessoa que achou moedas no Har Abayt pode usar livremente essas moedas, mesmo não Bekdushat Maaser Sheni, não como as Alahot de Maaser Sheni exigem. Yerushalayim, se a pessoa achou moedas no chão de Yerushalayim, fora do Har Abayt, Beshat HaRegel, se a pessoa achou essas moedas durante as festas, Pesach Shavuot Sukkot, Maaser, para todos os efeitos, essas moedas são moedas de Maaser Sheni. A maioria das moedas que é levadas para Yerushalayim nas festas são moedas de Maaser Sheni. Bechari Emot Hashanah, por isso a pessoa achou moedas em outras épocas do ano, fora das festas, Huli. Essas moedas são moedas comuns, não são moedas de Maaser Sheni. Agora, qual é a diferença? A pessoa achou moedas no Har Abayt durante as festas, ainda é Huli. Se a pessoa achou moedas em Yerushalayim durante as festas, essas moedas são Maaser Sheni. Qual é a diferença? Vamar Shmaya Barzeira. Isso vai explicar o Sam. Maitama, qual é a diferença entre o Har Abayt e Yerushalayim? Hoi Beshuke Yerushalayim Asuin Leitkabed Becholion. O motivo disso é que as pessoas varriam as ruas de Yerushalayim todos os dias, para limpar as ruas de Yerushalayim em respeito à Kedushá de Yerushalayim, tirando o pó, tirando o barro. Então, se achamos moedas no meio das festas, entendemos que essas moedas caíram no meio das festas, não antes das festas, porque se forem antes, essas moedas já deveriam ter sido varridas. Não era necessário varrer o Har Abayt constantemente, porque o Har Abayt é uma montanha, e o próprio vento já limpa a poeira do Har Abayt, e fora isso, as pessoas não entram em Har Abayt com lama, barro em seus pés. Então, se achamos moedas no Har Abayt, podemos entender que essas moedas já estavam de antes das festas, já no Har Abayt. Porque o Har Abayt não é varrido. Sendo assim, uma vez que a maioria das moedas que é trazida para o Har Abayt durante o ano não são moedas de Maaser Sheni, então se a pessoa achou essas moedas no Har Abayt, pode usar essas moedas livremente, porque não entendemos que essas moedas são moedas de Maaser Sheni. Porém, Yerushalayim, durante as festas, uma vez que Yerushalayim é varrido constantemente, essas moedas caíram no chão de Yerushalayim durante as festas, a maioria das moedas que é trazida para Yerushalayim são moedas de Maaser Sheni durante as festas, E a pessoa que achou essas moedas tem que cumprir as alachot de Maaser Sheni, a pureza de Maaser Sheni, e comprar alimentos importantes que o Maaser Sheni exige. O que vemos daqui? Ama, se vê daqui, Amrinan Kamai Kamai Azlilei, Vehane Achrinenino, com relação às de Jerusalém. Ao menos temos uma razaká, uma força de decisão na Alahá, que a cidade de Jerusalém foi varrida perfeitamente. Temos uma razaká que Kamai Kamai Azli, as moedas que caíram antes das festas já foram varridas. A moeda que está no chão de Jerusalém na festa é uma nova moeda que caiu do meio das festas. Por causa de Batrá, essa moeda que está no chão de Jerusalém, ela veio do último momento possível que as pessoas iam trazer as moedas para Jerusalém e as moedas que caíram iam continuar no chão, ou seja, depois da última vez que foi varrido Jerusalém. A moeda que foi achada no chão de Jerusalém, ela veio depois desse último ato de varrer Jerusalém, no dia anterior. A Hanami também com relação ao Pat Sheipsha, aquele pão que se acumulou mofo numa caixa, Neima Kama Kama Azir, podemos falar que o Hametz que estava antes da Bedikat Hametz, da busca do Hametz, já foi retirado. A pessoa já limpou essa caixa na Bedikat Hametz. Vehaida Idna, e esse pão que está acumulando mofo em Pesach, ele veio depois da Bedikat Hametz, foi colocado lá Matzah. Então a pergunta era, por que é necessário que essa caixa tem a maioria do seu uso de matzá para poder consumir esse pão que acumulou mofo? Mesmo sem isso, poderíamos consumir esse pão, ou menos que íamos seguir esse conceito de batrá. O último uso foi matzá, então, consequentemente, esse pão que foi achado em Pesach é também matzá. Na Shaneach aqui é diferente. É um caso específico de Ipuxá, Morriach e Lavé, porque acumulou bastante mofo. Aparentemente, acumulando bastante mofo, temos uma outra razaká, uma outra força de decisão da Alahá, que esse pão era hametz. Aparentemente, temos muito mofo e não temos suficiente tempo normalmente que essa matzá, que foi colocada depois da Bedikat Hametz, nessa caixa, já acumulou tanto mofo. Então, aparentemente, esse pão já estava diante da Bedikat Hametz nessa caixa. Isso para Lagmará. Por isso não podemos seguir esse conceito de batrá, que uma vez que depois da Bedikat Hametz foi colocado matzá lá, então aparentemente esse pão que foi encontrado no meio de Pesach é matzá, porque temos um mofo que nos revela que aparentemente esse pão foi colocado há bastante tempo atrás, antes da Bedikat Hametz também. Pergunta, e puxar morriach e lavi, se esse é o caso que temos bastante mofo lá, kiraptá matzá maihave. Então, o que diferença faz que a maioria do uso dessa caixa é de matzá. Se esse mofo nos revela que o pão foi colocado antes da Bedikat Hametz, e antes da Bedikat Hametz a pessoa normalmente usa hametz, não matzá, entendemos que esse pão não é matzá, é sim hametz, mesmo que a maioria do uso dessa caixa é de matzá. Mas, através dessa razaká que temos que esse pão veio de antes da Bedikat Hametz, entendemos que esse pão é hametz, não matzá. Amar Rabba falou, Rabba, lo tema shirapta matzah. Temos que explicar diferente o que Rabba falou. Não significa que a maioria do uso dessa caixa é matzah. É um outro conceito aqui. Isso não ia nos ajudar nessa situação, realmente, mesmo que a maioria do uso dessa caixa é de matzah, mesmo assim é proibido consumir esse pão. Uma vez que esse pão já veio de antes da Bedikat Hametz, que foi usado hametz lá, não matzah, ela é imá. Deve ser o que Rabba falou diferente. Shirabuye me matzai lavei, que temos suficiente dias de pensar para que esse pão acumule mofo. Isso que irá pensar em falar. Ou seja, temos bastante mofo, mas temos suficiente dias de pensar para que essa matzah acumule mofo desde depois da Bedikat Hametz. Ou seja, esse pão foi achado no final de pensar. Sendo assim, nos apoiamos nisso, nesse conceito de batrá, que o último uso foi de matzá, e temos suficiente tempo para esse matzá acumular mofo, consequentemente, esse pão que foi achado no final de Pesach é matzá e não hametz, pelo conceito de batrá. Ah, pergunta Gemara, se é assim, pshita, se é assim, essa lahá é clara? Temos o conceito de batrá, e temos suficiente tempo para essa matzá acumular tanto mofo, com certeza é permitido consumir essa matzá, Uma vez que podemos nos basear nessa bidikat chametz, na busca do chametz, que essa caixa foi limpa de chametz antes de Pesach. Analot tzricha. Tem sim uma novidade maior. De ipuxá merubá. Fala, não. Mudando um pouco aqui o caso. Temos muito mofo. Mais mofo do que seria possível, de forma natural, que uma matzá que foi colocada depois da bidikat chametz acumule mesmo até o final de Pesach. Aparentemente o mofo nos revela que esse pão considerado foi feito de antes de Pesach e a chametz, mesmo sem ser permitido consumir esse pati ipsha, esse pão que acumulou mofo. Mal de tema, poderíamos pensar que quando ipuxá, merubá, uma vez que tem muito mofo e galha milta de vadai chametz mealhão, isso nos revela que esse pati ipsha é chametz, não matzá. Kamash Malnes veio falar o sábio que Ivan Shirabu yemei matzá ilavei. Como nós temos bastante dias de Pesach até que esse pão foi achado nessa caixa, Amrinan kol yoma veyoma na'ama chamima afa. Nós interpretamos o que aconteceu, que essa pessoa todos os dias de Pesach assou matzot frescas, colocou as matzot frescas dentro dessa caixa, enquanto elas estavam quentes ainda. Essa primeira matzah estava embaixo recebendo esse calor. Vechada e lavei colocou essas matzot todos os dias de Pesach sobre essa primeira matzah. Veio pshat fei, e por causa desse calor, consequentemente temos aqui um acréscimo a esse acúmulo de mofo. É sim impossível que essa matzah estava do começo de Pesach para até o final de Pesach, uma vez que foi colocada matzot quente todos os dias, ela acumulou tanto mofo assim. E é permitido consumir esse pati ipsha, esse pão que acumulou mofo. O conceito é por causa de batrá. O ex-nabdicato chametz foi tirado do chametz dessa caixa, normalmente, e foi colocado matzá. Aparentemente, essa matzá, ela acumulou mais mofo do que o normal. Para interpretarmos isso, porque a pessoa também fez algo diferente do normal, colocou matzot quentes, e as matzot quentes estimulam um acúmulo de mofo. Pergunta Naomi Azlina Bater Batrá. Como podemos falar que nos apoiamos nesse conceito de batrá? Se esse último pão foi matzá que foi colocado nessa caixa, consequentemente esse pão fechado no meio de Pesach também é essa mesma matzá. A Tânia, a Breta parece que fala diferente, fala o sábio. Uma caixa que usa como cofre de dinheiro. É colocado nessa caixa também dinheiro de chulin, dinheiro comum, não dinheiro sagrado, uma outra maaser, dinheiro sagrado de maaser sheni. Imrov chulin chulin. Se temos uma dúvida se esse dinheiro que foi achado nessa caixa é chulin ou maaser, imrov chulin chulin. Se a maioria das moedas que foram colocadas nesse cofre são moedas cotidianas, moedas de chulin, não sagradas do chat maaser, chulin. Então podemos usar essas moedas que foram achadas nessa caixa como chulin. Pelo conceito de maioria, rov, vamos ver se aqui uma maioria que nos diz que essa moeda é chulin, podemos usar essa moeda como chulin livremente. Im rov maaser, se a maioria das moedas que foram colocadas nessa caixa foi moedas de maaser, então essa casa dessa moeda que não sabemos se é maaser ou chulin, maaser, para todos os efeitos são moedas de maaser. A pessoa tem que consumir essas moedas em Yerushalayim depois da purificação dele. Pelo conceito de maioria, Rov, pergunta na Ve'amai, Elezir, Bater, Batra. Por que essa é a halakha que seguimos sempre a maioria? Mesmo que a maioria das moedas que foram colocadas nessa caixa são moedas de chulin ou de maaser, deveríamos seguir esse Batra, o último uso dessa caixa. Por exemplo, se a maioria das moedas colocadas nessa caixa foi maaser, porém as últimas moedas que foram colocadas nessa caixa são moedas de chulin, então, consequentemente, entendemos que essas moedas que foram encontradas são moedas de chulin, são moedas desse último pacote de moedas que foi colocado, chulin. Então, se vê daqui da Braita, que não se fala esse conceito de batrá, aparentemente. Contra isso que o sábio falou anteriormente, a Mishnah e Maseret de Kalim, que assim se fala o conceito de batrá. Agora tem algumas respostas. Amar Avnach, um marido, sabe que falou o sábio? A Rebbe Maiaskina, que é um caso específico, que Gon Shinishtam Shuba, Maot Chulin, Maot Maaser, é uma caixa que realmente foi usada para guardar moedas de chulin, moedas de maaser. Ve'en yodea ezemen basof. E a pessoa não se lembra qual foi o último pacote de moedas colocado nessa caixa, chulin ou maaser. Nessa situação, vamos conforme a maioria das moedas colocadas nessa caixa. Essa é a primeira resposta. Porém, se soubéssemos qual é o último pacote de moedas que foi colocado nessa caixa, poderíamos seguir o conceito de Batrá e permitir ou proibir essa moeda que foi achada nessa caixa, assim como era o último pacote de moedas. Se o último pacote foi Maaser, essas moedas que foram encontradas futuramente são moedas de Maaser. A mesma coisa com relação a Huli. As vidas maravilhosas têm uma outra resposta. Aqui é um caso específico que foram colocados nessa caixa sempre moedas de Maaser e moedas de Huli. Mesmo por último, sempre tinha lá moedas de Maaser e moedas de Huli. Consequentemente, temos uma dúvida se essa moeda é de Maaser ou Huli e seguimos a maioria. Essa é uma segunda resposta. Rav Papa Amar, fazer um caso específico também. Que é um caso específico que essas moedas foram encontradas dentro de um buraco dentro dessa caixa. Mesmo que temos, por exemplo, um último uso de Maaser. Porém, pode ser que essas moedas que estão num buraco dentro dessa caixa, são moedas de Hulim. O que aconteceu foi que o proprietário dessa caixa não percebeu que essas moedas estavam lá. Ele esqueceu de tirar essas moedas de Hulim e agora ele achou essas moedas e não sabe se são moedas de Hulim ou de Maaser. Isso que o último uso foi um uso de moedas de Maaser, não testemunha com relação a essas moedas que estão num buraco dentro da caixa. Continua a moda sugiá. Fala a viúda. Abodek tzarich shevarech. A pessoa faz a bdikat hametz, tem que fazer a bracha antes da bdikat hametz. Mai mevarech, qual é o texto? Rav Papi Amar, Mishmei de Rava, fala o sabe nome de Rava. Leva'er, a pessoa tem que fazer Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Asher Kidei Shem Mitzvah Vitzivano Leva'er. Queimar o hametz. Rav Papa Mishmei de Rava, Abiyur Hametz. Você tem que fazer a bracha sobre a queima do hametz. Não deve usar o verbo de queimar hametz, e sim sobre a queima do hametz. Qual é a machloke de Rav Papi e Rav Papa? Belevaer kulam alo prigi, devadai leabá mashma. Com certeza todos concordam que a pessoa pode fazer a bracha. Baruch atah Hashem, bendito você Hashem, Elokeinu Melech Haolam, nosso Deus, Rei do Universo, Asher Kidei Shem Mitzvotav, que nos diferenciou dos povos, nos deu Kudushá, nos tornou sagrados, consequentemente, Vetzivan nos ordenou Levaer, queimar o Hametz. Com certeza, Levaer é uma boa linguagem, porque Devadai Leabá Mashma, com certeza é uma linguagem futura. Uma brachá, uma mitzvah que a pessoa está prestes a cumprir. Aparentemente, a pessoa não pode fazer uma brachá antes de cumprir a mitzvah com uma linguagem passada, que a pessoa já cumpriu a mitzvah. Todos concordam que levaer, queimar, significa que a pessoa está prestes a queimar, cumprir essa mitzvah. Qual é a machloket Rav Papi e Rav Papa? Viramos a página. Que pligue a machloket é Be'al Biur. A machloket é a pessoa pode fazer a brachá sobre a queima. Mar Savar, conforme Rav Papi, Meikara Mashma. A Fábio sustenta que essa linguagem de Al-Biur, sobre a queima, parece mais uma linguagem passada. Em alguns casos pode se explicar também como uma linguagem futura, mas principalmente uma linguagem passada, que a pessoa já cumpriu a queima do Hametz. E não é verdade, a pessoa está antes da abdicar do Hametz, tem que fazer uma brachá em nome do futuro, que ele vai cumprir a mitzvah. O Mar Savar, com o Rav Papa, Le'aba Mashma. O Rav Papa, a linguagem de Al-Biur, é uma linguagem futura também. Na Mei teve uma pergunta contra o Rav Papi, Baruch Hashem que deixou no Mitzotav. Abraha, Vetsiva nos ordenou, Alamilá, sobre o ato de fazer Brit Milá. Lá o Moel, que fala essa Abraha, não fala Lamul, para fazer o Brit Milá, fala sobre a Mitzvah de Brit Milá. Contra o Rav Papi, o Moel está antes de fazer o Brit Milá, falando uma Abraha passada, Alamilá. Responde-me lá, Atamech e Neymar, como o Moel poderia fazer a brachá diferente? Neymar, Lamur, ele ia falar a brachá que Hashem ordenou ele fazer o Brit Milá? Não é verdade, não é uma pessoa que foi ordenada a fazer o Brit Milá? Lo sai de lá e o Mair? É necessário que essa pessoa faça o Brit Milá, esse Moel? O pai da criança tem a obrigação de fazer o Brit Milá, não o Moel. O Moel é um simples shaliach, é o encarregado do pai da criança, ele não pode fazer a brachá que Hashem ordenou ele a fazer o Brit Milá. Mas que não temos nenhuma outra possibilidade, mesmo na Fábio sustenta que é suficiente falar Alamilá sobre a mitzvah de Brit Milá, que também essa linguagem nem parece um pouco uma linguagem futura, uma vez que não temos nenhuma outra possibilidade de falar uma brahá. Pergunta via Ben Maikale Memar. Por si, o pai da criança está fazendo pessoalmente o Brit Milá de seu filho, porque ele faria a brahá de Al-Amilá, sobre o Brit Milá. Ele deve falar a brahá de Lamul, que ele vai fazer o Brit Milá futuramente. Realmente, o pai da criança tem que falar a brahá de Lamul. Temos dois textos da brahá que eu vou mirar o papo. O Moel tem que falar Al-Amilá, uma linguagem que parece um pouco uma linguagem futura, porque o pai da criança, que sempre foi ordenado pessoalmente fazer o Brit Milá de seu filho, tem que falar Brahá Lamur, que é uma linguagem futura, com certeza. Continua. Meitive pergunta o sábio contra a Papi outra vez. Baruch Hashem que deixaram a mitzvotav, a Brahá, vetzivan nos ordenou. Ala Shchitá, para fazer a Shchitá. Porque o Shohet fala Brahá sobre a Shchitá, ele não fez a Shchitá ainda. Conforme a Papi, ala Shchitá sobre uma linguagem passada, não uma linguagem futura, ele deveria falar de Shchot, para fazer a Shchitá. Na Tamnami, Eichin Neymar, também com relação ao Shohet. Qual seria a outra possibilidade de falar a Brahá? Neymar e Shchot? O Shohet tem que falar a Brahá de que ele foi ordenado a fazer a Shchitá? Lo Sagia de Lav e o Shachat? É necessário que esse Shohet faça a Shchitá? Shchitá não é uma obrigação. Se a pessoa não quer consumir carne, não tem obrigação de fazer Shchitá. E Hashem não ordenou esse Shohet para fazer a Shchitá, com certeza. Então ele não pode falar a Brahá Lishchot, que Hashem ordenou que ele faça a Shchitá. Ele tem que falar a Brahá ala Shchitá, que Hashem ordenou esse conceito de Shchitá. Pergunta a Pesach Vekodashim, Maikale Neymar. Porque com relação a Shchitá do Korban Pesach, outros Korbanot, que sim, a Torá deu uma ordem da pessoa fazer a Shchitá. Porque ele tem que falar a Brahá de ala Shchitá sobre a Shchitá, conforme era a Fá, uma linguagem passada. Ele está antes da Shchitá, deveria falar uma linguagem futura de Shchot. Realmente, a pessoa que está fazendo a Shchitá do Korban Pesach, dos outros Korbanot, tem que falar a Brahá de Lishchot, que foi ordenado a fazer a Shchitá. Meite, uma outra pergunta. Ao ser Lulav Leatzmo, a pessoa aqui montou os Arbata Aminim. Mevarech Shehechiano Vekimano Vegiano Lasmanazim. Tem que falar a Brahá, o Baruch. Shehechiano, que Hashem nos deu vida, Vekimano nos deu sustento, Vegiano nos deixou chegar até esse momento, Lasmanazim, esse momento especial. Na Tlola Tzedbo, se a pessoa pegou os Arbat Aminim e ergueu os Arbat Aminim para sair da mitzvah de Arbat Aminim em Sukkot. O que ele fala? O Merasher que deixaram a mitzvotav e tzivano, ele fala a Brahá, al netilat lulav. Sobre o ato de pegar o lulav. Pergunta é, conforme a Fapi está fazendo uma Brahá, sobre algo que ele não cumpriu ainda, aparentemente, ele não fez os Naanuim, não levou os Arbat Aminim para todas as direções, e mesmo assim ele fala Brahá Alitilat Lulav, uma linguagem passada que eu vou virar Fap, como se a pessoa já tivesse cumprido a mitzvah de Lulav. Aparentemente ele ia falar Brahá Litor Lulav, pegar o Lulav. Na Shaneata não é diferente também, de Beina de Agba'a, na Fakbe. No momento que a pessoa ergue o Lulav, ele já cumpriu parte da mitzvah. Não cumpriu toda a mitzvah, ele não fez os Naanuim, não levou os Arbat Aminim para todas as direções, mas ele já cumpriu parte da mitzvah, ele pode fazer al netilat lulav, uma vez que ele já cumpriu parte da mitzvah, porque erguer os Arbat Aminim já é parte da mitzvah. E a pergunta é assim, latzed bom, yatzabo mi baile. A Breda falou que a pessoa pegou os Arbat Aminim para sair da mitzvah de lulav, para cumprir a sua obrigação. Deveria falar, a pessoa que já cumpriu parte da mitzvah de lulav, tem que falar o seguinte, brahá al netilat lulav, mas já pegou o Arbat Aminim em suas mãos. Aparentemente a Breda fala que a pessoa não cumpriu a mitzvah de lulav ainda, e mesmo assim ele fala uma brahá passada, que ele já cumpriu. Realmente, isso que a Breda deveria falar, que a pessoa já cumpriu parte da mitzvah. O Mishum de Kabai Lemit Nasei, vídeo de passagem que a Breda queria ensinar a continuação da Braita. Leshem Basuka. A continuação da Braita é quando a pessoa entra na Suka para se sentar e cumpriu a mitzvah de Suka. Ele não cumpriu a mitzvah ainda até ele se sentar. Tanarisha Namilatzet, boa de passagem. A Breda também usou essa mesma linguagem com relação ao Lulav. Mesmo que com relação ao Lulav, ele já cumpriu parte da mitzvah erguendo o Zerbat Aminim. Dektanesiva, porque a Breda falou na continuação. Ao ser Suka Leatzma, a pessoa que construiu uma Suka. Omer Baruch Hashem, Shehechiano, Vekimano, Veigiano, Lasmanazir. Fala Brahá de Shehechiano, por construir a sukkah. Nichnas leshevá, a pessoa que entrou na sua sukkah para se sentar e cumprir a mitzvah, Omer ele fala a brachá, Baruch Hashem que deixou a mitzvah da mitzvah no leshevá sukkah. Ele fala a brachá que ele vai se sentar na sukkah. Aqui aparentemente mesmo a Rafaba concorda que uma linguagem melhor fala leshevá sukkah, ele vai se sentar na sukkah, do que falar a leshevá basukkah, que é uma linguagem mais prolongada. Veio que tem qual a final entre a Machlok e Rav Papa e Rav Papi, qual a brachá com relação ao Biur Hametz? Al Biur Hametz, tem que falar a brachá sobre a queima do Hametz. Não falar a brachá de levar ele da Hametz, aparentemente o motivo é porque justamente queríamos ensinar isso, que Al Biur Hametz, sobre a queima do Hametz, também pode ser explicado uma linguagem futura. Vimos na Akdamá, na introdução da Maserra, porque a pessoa fala a brachá de Al Biur Hametz antes da abdicar, antes da busca do Hametz. A pessoa aparentemente iria falar Livdoket HaHametz, o Abdikat HaHametz. O motivo disso é aparentemente porque a finalidade da Abdikat HaHametz, o objetivo da busca do Hametz, é recolher tudo o Hametz e exterminá-lo na véspera de Pesach. Abdikat é só um intermédio para a pessoa exterminar o Hametz. Então já falamos da brechá de Albiur HaHametz com certeza. Continua, de kule ama mia, todos concordam, meikara ba'ina livruch, que é necessário fazer uma brachá antes de cumprir a mitzvah. Minana, qual é a fonte disso? De maravilha, mas Shmuel, a prova desse conceito é o que falou o sábio nome de Shmuel. Kola mitzvot mevarecha alen ovela asiata, em relação a todas as mitzvot, é necessário falar uma brachá antes de cumprir a mitzvah. Ovela asiata significa antes de cumprir a mitzvah. Ovela, aparentemente, tem o significado de passar. Agora eu vou explicar como se vê essa palavra over, esse significado de antes de cumprir a mitzvah. Mai mashma de ai over lishna de akdu. A prova que essa palavra over significa antes. A maravilha com Bar Yitzchak falou o sábio da maravilha como falou o pasuk. Vayaratzach ima atz derech hakikar vayavod et hakushi. O que aconteceu foi que David HaMelech tinha fugido de seu filho Avshalom. Avshalom morreu. Yoav ben Tziruya, o general do exército de David HaMelech, mandou Hakushi, uma pessoa, avisar David HaMelech que seu filho morreu. Ahimaat queria avisar David HaMelech e ele ultrapassou Hakushi. Vai avore Hakushi, ele ultrapassou Hakushi, ou seja, ele chegou até David HaMelech antes do Kushi. Você vê que a palavra vai avor, passar, significa ultrapassar, chegar antes. Também com relação ao velo, você até significa ultrapassar, ou seja, o que vem antes da mitzvah. É a bracha. Abai amar me'ah, Rabbi fala uma outra fonte. Vehu avad bifneem. Coração Yaakov avino, que ele passou pelas suas mulheres, passou pelos seus filhos, para se encontrar com Esav. Vehu avad bifneem, ele ultrapassou toda a sua família e chegou antes do que os outros a receber Esav. Que bom que a palavra ovez significa chegar antes. Vei bai tem uma outra fonte disso, me'acha desse pasuk, ve'avor malkam lifne'em ve'ashem berosham. Com relação a salvação do povo de Israel enviada a Mashiach, ve'avor malkam lifne'em, que Melech HaMashiach vai passar na frente de todo o povo, ve'ashem berosham, e a presença divina vai se recair sobre todo o povo. Significa isso, é que Mashiach vai ser o primeiro a salvar o povo de Israel e o primeiro a devolver a Shekhinah, a presença divina, a Yerushalayim. Então você vê aqui que a palavra Vayavor, passar, significa chegar antes, vai se antecipar em salvar o povo de Israel e trazer a presença divina a Yerushalayim. Continua agora Beirav Amri. Os alunos de Rav ensinaram Malachá, voltando a esse assunto das Brachot, antes das Mitzvot. Chutz min Atvila, Veshofar. Tem duas exceções à regra que não falamos a Brachá antes de cumprir a Mitzvah. Falamos a brachá depois de cumprir a mitzvah. Tvilá, imersão no mikve, ve shofar e o toque do shofar. Aparentemente, tvilá que se trata de uma pessoa que está impura, impureza de balkeri. Ezra sofer, ele decretou que um balkeri, a pessoa impura, impureza noturna da semente da reprodução, não pode estudar Torá e não pode falar brachot antes de ir no mikve. Antigamente, eles falavam a brachá de ala tvilá, também uma pessoa balkeri que está indo se purificar no mikve. A pessoa, antes da tefilah, não pode falar a brachá, então ele fala a brachá de ala tefilah depois que ele sai do mikve. Veja o shofar também com relação ao shofar. A bishkama tefilah da katigavra lochaze. Também com relação à tefilah, a imersão no mikve da katigavra lochaze, porque essa pessoa não está pura para falar a brachá, então a brachá é feita depois da tvilá. Ela shofar maitama, porém, por que com relação ao shofar, é necessário falar a brachá do shofar, alto que é de shofar depois de cumprir a mitzvah do toque do shofar. Fala na Birri Teima, se o motivo é Mishum Dila Mikala, que ela tkiá, talvez a pessoa não vai conseguir fazer a tkiá perfeita, e a brachá vai ser brachá levatalá, vai ser uma brachá em véu, que não cumpriu a mitzvah da tkiá. E a se esse é o motivo, filho shchita ou milaname. Se é o mesmo motivo com relação a shchita, o abate do animal, talvez a pessoa não vai fazer o abate perfeitamente, ou a milá, talvez o meu não vai conseguir fazer a milá perfeitamente, não vai cumprir a mitzvah. Então a pessoa deveria falar as brachot dessas mitzvot depois de cumprir a mitzvah. Qual é a diferença entre shofar e as outras mitzvot? Ela era frisada. A frisada respondeu essa pergunta. Chutz min atvilá bilvad itmar. O que os alunos de Rav ensinaram é que com relação à atvilá, falamos a brachá depois da atvilá, depois da imersão no mikve. Para o resto das mitzvot, falamos a brachá antes da mitzvah. Tarena Meachem, a prova desse conceito, Taval ve'alá be'aliató omer, a pessoa que foi no mikve se purificar, depois que ele sai do mikve, ele fala Abraha, Baruch Hashem, que deixou o mitzotav tzivano, ala tzvilá, que Hashem nos ordenou a cumprir a tzvilá, a imersão no mikve. Continua o meu leor haneira. A Mishnah falou que é necessário fazer a busca do Hametz na noite do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach, em luz de vela. Minanemir, qual é a fonte que é necessário fazer a Bdikat Hametz com luz de vela? Amada Frisa falou na Frisa, Lamadno, é uma Gzerah Shavah. Gzerah Shavah significa um paralelo entre palavras da Torá. Recebemos desde Moshe Rabbeinu certas palavras na Torá que se faz um paralelo entre elas e se associam a Lachot. Lamadno, aprendemos Metziah e Metziah, a palavra Metziah, Achar, a palavra Metziah de um segundo passo, com Metziah e Ripus. Associamos a palavra Metziah, achar, com a palavra Ripus, procurar, que também está nesse segundo passo, Meripus, Meripus. Essa palavra procurar, Ripus, que está nesse segundo passo, Meripus. Associamos a palavra Ripus, procurar, um terceiro passo, Meripus, Minerot. Associamos a palavra Ripus, procurar, com a palavra Nerot, velas, que também está nesse terceiro passo, Venerot, Miner. Associamos a palavra Nerot, velas, desse terceiro passo, com a palavra Ner, vela, num quarto passo. Explica agora qual é essa Gzerah Shavah. Metziah e Metziah. A primeira Gzerah Shavah é a palavra Achar. Que te dá a resistência com relação ao Hametz. Shivat Yamin, Seor Loi Matzil Baterren. Sete dias de Pesach, o fermento não pode ser encontrado na casa dos Yehudi. Então ela falou a palavra Imatze, ser encontrado. O Ritivá também se sente com relação ao outro Pasuk, vai rapaz bagadol echer o bakatan kila. Depois que os irmãos de Yosef vieram para Mitzrayim, eles sentaram em certa ocasião com Yosef num banquete, eles foram mandados embora. Yosef mandou Menashe colocar o gavia, a taça real, na bolsa de Binyamin. Vai rapaz bagadol echer. Depois Yosef mandou Menashe procurar a gavia, a taça, na bolsa de Binyamin. Vechapes bagadol echer, ele começou procurando na bolsa de Reuven, o primogênito, o bakatan kila, terminou achando a gavia, a taça, na bolsa de Binyamin. Vaimatze achou a taça. Aqui está dizendo a palavra imatze, achou, junto com a palavra vechapes, procurou. Então, associando essas palavras imatze, com relação a Shivat Yamin Seor Lo Imatze, que o fermento não pode ser encontrado nas poças dos Yehudim em Pesach, é como se tivesse sido a palavra Ihapes, procurar, também no passado com relação ao Hametz. É como se tivesse, a Torá tivesse falado que temos que procurar o Hametz antes de Pesach, para que o Hametz não seja encontrado nas poças dos Yehudim em Pesach. Porque não se vê daqui que é necessário fazer o Ripus, a procura do Hametz, com vela. Isso explica que é o Metziah me repus de Dei. A Torá associou essa palavra vai matze, a palavra que foi achado a taça, com a palavra vai rapes, que Menashe procurou a taça. Fala ve repus, Menayot e Modra Gzera Shavah, da palavra repus, e vai associar a palavra repus, procurar, com a palavra Nerot velas. Dirtil começou no passo, Baeta e a rapes de Yerushalayim banerot. Naquele dia, depois que Mashiach chegar, a rapes de Yerushalayim, Mashiach vai procurar Yerushalayim, Benerot com velas. Ou seja, Hashem vai julgar o povo de Israel e vai verificar a integridade, a pureza do povo de Israel com velas. Então vemos aqui que a palavra Ahapes, procurar, está associada à palavra Neros, velas. Associada à palavra Ahapes, que é a palavra Vaihapes, com relação à taça de Yosef. A palavra Vaihapes, que é a palavra Vaimatze, encontrar. A palavra Imatze, que é a palavra Loimatze Baterem, que o Hametz não pode ser encontrado nas posses do povo de Israel. Então se aprende que o ripus do Hametz tem que ser feito também com velas, através dessa Gzirah Shavah. Venerot Minera, a última Gzirah Shavah é uma associação da palavra Nerot, velas, com a palavra Ner, vela. Dirtir, como está escrito, Ner Hashem Nishmat Adam, que a vela de Hashem, que Hashem usa para procurar a integridade do povo de Israel, é a Nishmat Adam, a Nishamah da própria pessoa. Ou seja, a Nishamah da própria pessoa testemunha aos atos dessa pessoa e conta para Hashem tudo que a pessoa fez. Chofes Kol Hadre Batel. E através da Nishamah da pessoa, Hashem, ele investiga e julga o interior da pessoa, a integridade da pessoa. Agora vamos explicar porque é necessário esse último passuk, que fala Ner Hashem Nishmat Adam, que Hashem procura a integridade da pessoa com uma vela. Tana de Bira Bishmael, o sábio de Shiva de Bishmael ensinou uma braita. Lele Yudaret Botkin da Hametz. Na noite de 14 de Nissan, véspera de Pesach, buscamos o Hametz Leora Ner com luz de vela. Mesmo que não tenha uma prova do Pasuk, que é necessário fazer aplicar o Hametz com velas, para ter uma alusão a isso. E agora eu vou trazer toda essa Gzera Shavah que vimos anteriormente. Shinemar, como está escrito no Pasuk, Shivat Yamim, Seor Loimatze. 7 dias de Pesach, o fermento não pode ser encontrado nas posses da pessoa. Veomer, Vaihapes Bagadol Lechel, Ubakatan Kila, Vaimatze, que Menashe encontrou a Gavi, a taça de Yosef, na bolsa de Binyamin. Veomer, o outro Pasuk, Baitai, Ahapes e Tirushoim Banerot. Naquele dia, Hashem vai procurar a integridade do povo de Israel com velas. Veomer, o último Pasuk, é Ner Hashem Ishmat Adam Chofes, que Hashem procura e julga o povo de Israel através do testemunho da alma da pessoa, que é a vela que Hashem procura a integridade dos atos da pessoa. Mas Veomer, por que ele disse esse último Pasuk, Ner Hashem Ishmat Adam? Já aprendemos pela Gzera Shavah de Imatze, Imatze Chofes e Nerot, que é necessário fazer a busca do Hametz com velas, porque é necessário esse último Pasuk, Ner Hashem Ishmat Adam. Se você quiser falar que esse Pasuk que fala que naquele dia, depois que Mashiach chegar, Hashem vai julgar o povo de Israel com velas. O que Hashem pensou em falar que vai julgar o povo de Israel com velas? Lekula que amar Rahmana. Talvez Hashem está facilitando o julgamento do povo de Israel. Loupa digna la Birushalayim beneura de Avuká. Eu não vou verificar a integridade do povo de Israel com uma tocha de Nafish Neoratuva, que tem uma luz muito forte. Seria um julgamento muito rígido. Ela beneurat de Shraga de Zuta Neoratvei. Hashem falou que vai julgar o povo de Israel com a luz de velas, que tem uma luz mais fraca do que uma tocha. De Avon Rabá Mishtakach, de Avon Zutaló Mishtakach, talvez só um pecado grande lhe aparece, por um pecado pequeno não aparece, Hashem não vai julgar o povo de Israel seus pecados pequenos. Será que isso que falou o Pasuk? Sendo assim, a busca do Hametz de Pesach tem que ser mais rígida. Talvez a pessoa tenha que pegar assim uma tocha para verificar se existe Hametz em sua casa. O que Hashem vai verificar o povo de Israel com uma vela vai facilitando esse julgamento. Tashma, isso fala a breta que não. Ner Hashem Ishmat Adam. Que Hashem julga a pessoa se baseando no testemunho que a alma da pessoa conta para Hashem. O que a pessoa fez. Isso inclui também os pecados pequenos. E o Pasuk fala Ner Hashem, a vela de Hashem, chamada da minha alma da pessoa. Mesmo que é uma busca bem precisa, tudo que a Neshama fala da pessoa. Você vê daqui que também com relação à busca do Hametz em Pesach, a vela é suficiente, é uma busca perfeita para buscar o Hametz, e é melhor do que uma tocha. Você vai falar que vai na continuação, que a pessoa não pode fazer Bitkat Hametz com uma tocha. E você fala que a Gemara, você deixa um novo dado com os conceitos, Baruch Adonai Leolam, Amém e Amém.